que é a transmissão da nossa fé para a próxima geração. A pergunta que eu faço então nesta noite é: como que nós vamos fazer isto? Como nós vamos evitar um esquecimento da fé na próxima geração? Como é que nós vamos fechar essa porta, ou talvez melhor, a porta de trás, para que os jovens não escapem para o mundo? Como que eu, como pai de vários filhos em casa, como eu vou evitar de perder uma dessas vidas preciosas para Satanás, para o mundo? Por favor, abram em suas Bíblias para o livro de Deuteronômio. De muitos textos que falam da família, talvez esse seja o texto principal para o povo de Israel e até hoje para nós também, sobre como garantir a transmissão da fé para a próxima geração. No livro de Deuteronômio, o povo de Israel estava prestes para entrar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. O livro de Deuteronômio, desculpa andar um pouco, eu sou muito nervoso, eu não consigo ficar parado, então eu preciso andar, espero que não derrube alguma coisa aqui. Mas o povo de Deus estava pronto para entrar na terra prometida depois de 40 anos vagando no deserto. E Deus chamou Moisés para repetir pela segunda vez a lei. Por isso Deutero, que significa segundo, nômio, o nome, as leis. A segunda, ou melhor, a repetição da lei. Deuteronômio é a advertência, a última advertência para o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. E Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 12, dá uma advertência para o povo de Israel. Uma advertência para eles não contraírem uma doença chamada amnésia espiritual. Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor. Estas palavras de advertência ao povo de Israel, para não contrair uma doença, um vírus que acabaria com uma geração inteira, uma epidemia de esquecimento, de apagamento de memória. É trágico isso. Ontem à noite, na outra casa de oração, eu contei uma história verídica, coisa que aconteceu comigo em 1975, muitos anos atrás, quando eu estava no segundo colegial, o segundo ano dos meus estudos, e eu, por uma certa paixão por esportes e um tamanho um pouco menor que alguns dos meus colegas, não podendo jogar futebol americano, optei pelo futebol brasileiro. E fiquei apaixonado pelo esporte, mas estava começando nos Estados Unidos futebol brasileiro. E eu entrei no time do nosso colégio, que havia sido montado para jogar contra os colégios da redondeza da vizinhança. E eu entrei no time, consegui uma vaga, mas eu não fui um dos titulares do time. Eu aquecia a reserva aqui, esperando minha chance para provar para o técnico que eu era bom. E chegou o meu dia. Foi contra o time inimigo do nosso colégio, o time que nós mais queríamos vencer. E naquele jogo, com 10 minutos sobrando, um tempo crucial e o placar somente 4-0 para eles. O técnico olhou para a reserva e disse: Davi, vem cá. Está vendo o placar? 4-0. Você não pode estragar nada. Entre no jogo, Davi. E eu feliz de vida. Essa é a minha chance. Eu vou preparar. Eu vou marcar 5 gols em 10 minutos. Eu vou impressionar meu técnico. Entrei. Logo em seguida, momentos depois, conforme todas as minhas orações, a bola veio para mim. No ar. Eu comecei a subir. 1 metro, 2, 3, 5, 7 metros no ar, mais ou menos. E quando cheguei lá no alto, dei uma cabeçada no, na bola. Olhei para o meu técnico descendo, fiz assim para ele, ele fez assim para mim, eu fiz assim para a plateia, mais ou menos. E esta última coisa que eu lembro, de alguma forma, me parece que eu havia faltado no treino, em que o técnico ensinava como voltar para o planeta Terra em pé. Quando acordei, descobri que havia descido para o meu cérebro, ou pelo menos o que restava dele. Eu saí tonto, meus ossos do campo, fui sentar ao lado do meu técnico, feliz da vida, por causa do nosso jogo de futebol americano, pensando que nosso time havia ganho o jogo, celebrando lá no ônibus, voltando para a nossa escola, eu, pela primeira, e eu espero a última vez, passei por uma amnésia. Eu perdi a memória, não lembrava de mais nada daquele jogo, não lembrava de detalhes das últimas semanas, e isso continuou durante um tempo. Amnésia, nós já assistimos em programas, em filmes, histórias fantásticas sobre amnésia, mas quando acontece com a gente é horrível. É como se uma parte da sua vida fica apagada para sempre e nunca volta. É a tragédia da doença de Alzheimer. A vida se vai. O que nós acabamos de ler na palavra de Deus sobre esquecimento da palavra de Deus, sobre amnésia espiritual, é muito mais trágico do que qualquer esquecimento ou amnésia física, biológica. O que preocupa muito mais a Deus é que a memória dele, a memória da palavra dele, seja apagada na próxima geração. Eu e minha esposa temos o privilégio de estarmos criando os bisnetos de missionários obreiros. Em ambos os lados. O avô da minha esposa é o fundador, era o fundador da Palavra da Vida Internacional. O outro avô, missionário na Guatemala, traduzindo a Bíblia para os índios, guatamatecos. Há anos eu estou pregando, doido para tirar uma oportunidade para falar guatemateco. Acertei? É difícil para gringo, né? É mais ou menos isso. Lá de Guatemala, aquele povo. Do meu lado, dois dos meus avós, pregadores de praça pública. Um avô foi um fundador da nossa casa de oração nos Estados Unidos, morreu, pelo menos sua última doença, foi dentro da casa de oração, depois de servir o pão. 87 anos de idade. O outro, um pregador na cidade de Filadélfia, indo para missões de mendigos, de pessoas com dificuldades na vida. Nós temos, pela graça de Deus, uma herança incrível. Quatro parentes assim, iniciando os primeiros da fé na nossa família, e agora nossos filhos podem continuar esta herança, espalhando e espelhando a palavra de Deus no mundo inteiro. Mas isso depende de nós. Deus não tem netos, muito menos bisnetos. Eu preciso entregar o bastão para os meus filhos, educando-os, treinando-os, equipando-os para não se tornar a verdadeiro ditado que diz: a primeira geração conheceu a Deus, a segunda geração conheceu sobre Deus, a terceira geração não conheceu a Deus. Infelizmente, o povo de Israel pisou na bola. Esse texto de Deuteronômio que falou: cuida-te para não esquecer do Senhor, eles não levaram a sério. Aqueles pais pisaram na bola por acharem que Deus tem netos que não tem. Olhem suas Bíblias para Juízes. Dando sequência a essa história triste, Juízes capítulo 2, versículo 7. O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com a nova geração que não havia pessoalmente experimentado a obra do Senhor? Juízes capítulo 2, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Josué, o sucessor de Moisés, próxima geração. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, aquela mesma geração. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. O que aconteceu? Onde a falha? A falha foi dos pais. Aqueles que haviam presenciado as obras do Senhor, os grandes feitos do Senhor, os mesmos que haviam atravessado o rio vermelho, o mar vermelho. Aqueles que haviam visto as pragas contra os egípcios. Aqueles que haviam ouvido o grito de desespero das mães egípcias quando o filho primogênito foi assassinado pelo anjo da morte. Aquela geração que comia, se fartava com pão no deserto do chão. Tudo apagado pela amnésia espiritual. A mesma coisa vai acontecer com a minha filha Sharon. Vem cá. É a próxima geração. A bisneta de missionários, de professores de Bíblia. Ela vai esquecer do Senhor. Se eu não fizer a minha parte. Eu não posso jogar na igreja e esperar que a professora de escola dominical eduque a minha filha nos caminhos do Senhor. Ela pode fazer a sua parte, mas é a minha responsabilidade como sacerdote e pastor da minha família. Educar. Treinar. Equipar, discipular. Mas como? É através da leitura de 3 capítulos de Levítico, justamente na hora do programa predileto de televisão? É assim que eu vou educar a minha filha? Eu acho que não. É através de uma oração por todos os missionários da casa de oração espalhado do mundo inteiro? Aquela oração sacerdotal de 45 minutos, enquanto todo mundo está esperando o churrasco sair. É assim que Deus quer? Eu creio que não. Eu creio que se nós voltarmos para Deuteronômio 6, nós vamos descobrir 3 vacinas contra a amnésia espiritual. Voltem suas Bíblias então para Deuteronômio capítulo 6. E eu vou mostrar rapidamente essas 3 vacinas que Deus colocou. Não é Davi, não é nenhum líder dessa igreja que inventou esses remédios preventivos, mas é o Senhor Deus que fala como vacinar a próxima geração contra a amnésia espiritual. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A exclusividade. Nosso Deus não admite de outros. Ele demanda, ele exige exclusividade. Implicação disso, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de boa parte do teu coração e da maior parte da tua alma e de uma boa porção da tua força. É isso que a palavra de Deus diz? Torci, né? Vocês estão acordados. De toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua força. E aqui eu já vejo meu primeiro problema, porque a doença me atinge, o esquecimento do Senhor me atinge através da reclamação, da murmuração, do esquecimento da bondade de Deus, da graça de Deus, da fidelidade de Deus na minha vida, porque não amo a Deus com todo o meu coração. Implicação desse amor é versículo 6. Se eu amo a Deus de todo o coração, as palavras dele estarão no meu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, papai. Começa contigo. Uma paixão por Deus, pela palavra do Senhor, não como uma lista na minha, um item na minha lista de afazeres espirituais. Não um mero legalismo, mas como Pedro fala, um desejo ardente, como criança recém-nascida pelo genuíno leite da palavra de Deus. Nós temos experimentado esse lado em casa também. 5 crianças que nasceram em casa, nenhuma delas acordou 3 horas de madrugada, olhou para sua agenda, disse, está na hora de amamentar. Mamãe, eu preciso colocar X na minha lista, eu preciso amamentar agora. Foi assim? Ué, ué, ué. No caso da Shelley, não. Foi desespero, ansiedade, sobrevivência. Eu preciso da palavra para sobreviver. Não é legalismo, é desejo que queima no coração do pai. E também isso me pega. Como eu vou inculcar isso na vida do meu filho se não está no meu coração? Deus tenha misericórdia de nós, papais, vovô e vovó, titio e titia, para ter esse amor, essa paixão pela palavra de Deus e não um coração frio. Mas agora chegamos. Agora Deus fala, papai, existem 3 maneiras, 3 vacinas que você pode injetar no seu filho para ele nunca me esquecer. Versículo 7, tem o primeiro. Mas eu vou ler o texto todo para pegar o sentido. Essas palavras, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. É tudo, é sempre, é todo lugar, é qualquer lugar, é toda hora, é qualquer hora. A palavra de Deus cerca os nossos, não é fanaticismo, não é falar um aleluia de vez em quando, um graças a Deus, um misericórdia. É usar os momentos do dia a dia, propositalmente, espontaneamente, simbolicamente, ensinando a palavra de Deus. Gostaria que Davi projetasse aqui. Essa é a primeira vacina. Versículo 7. O pai deve ensinar a palavra de Deus propositalmente. A primeira vacina. O pai que ama Deus de todo o coração transmite a palavra propositalmente. Versículo 7. Olhem suas Bíblias. A palavra de Deus diz: tu, as palavras, inculcarás a teus filhos. O que significa essa palavra inculcarás? Eu gostaria de explicar. A palavra inculcarás foi usada de uma flecha afiada. Deus está falando que o pai, como Jabes Mar até citou, acho que ele já leu o manuscrito da minha mensagem, porque queria falar tudo de antemão. A ideia é que o pai prepara o ensino da palavra para penetrar no coração do seu filho. Ele trabalha com a palavra. Ele prepara a palavra. Ele faz com que a palavra seja agradável, seja atraente, fale a necessidade do filho. Em outras palavras, ele não abre arbitrariamente no meio de Levítico e fala sobre holocaustos e sacrifícios e móveis do tabernáculo, sem achar uma necessidade da vida do filho. Ele afia a palavra de Deus, inculcando-a no coração e na mente do seu filho. Exige trabalho isso. A ideia é proposital. Eu vou vender uma ideia talvez um pouco mais aberta, não liberal, mas aberta, sobre o que eu considero ser culto doméstico. Alguns acham esse um termo, um palavrão em nossos dias, mas nós precisamos resgatar o altar familiar, mas de uma forma agradável, não chato. Nós recomendamos no nosso livro aqui 5 a 10 minutos para a família, pelo menos quando começa. Começando leve, até usando algumas das muitas ferramentas de histórias bíblicas, com desenhos, com quadros, mas com a palavra de Deus. O que aconteceu pela graça de Deus em nossa família? Começamos quando as crianças eram do berço, e as crianças não conhecem outra realidade. Quem cobra, fica cobrando, tempo devocional, culto doméstico em casa, são nossos filhos. Às vezes eu chego do escritório, chego de uma reunião, chego disso, daquilo, eu não quero fazer, mas falo: papai, nós precisamos ter história bíblica, porque é agradável, é gostoso. A gente tem tantas ferramentas hoje no mercado evangélico que nos ajudam com isso, não tem desculpa para o pai ter o propósito de afiar para penetrar o coração. Em casa nós fazemos isso, às vezes no carro, voltando de um lugar à noite, sabendo que nós vamos chegar tarde, não vai dar tempo. Nós fazemos isso através de brincadeiras bíblicas no carro. Nós cantamos rodízios de cânticos. Nós fazemos brincadeiras como 20 perguntas, afiando biblicamente o conhecimento bíblico dos filhos. Usando audiovisuais da rua, uma pessoa viciada que está lá na sarjeta. Nós usamos, baseado em provérbios, para falar das dificuldades de cair nos vícios. Nós vemos uma dificuldade dentro de uma família e nós podemos aproveitar para dar uma lição objetiva para os filhos, propositalmente, afiando a palavra. Essa é a primeira vacina. O pai fazendo um discipulado de conteúdo bíblico e de aplicações bíblicas. Mas tem uma segunda vacina. Versículo 7, a segunda parte. O pai também ensina a palavra de Deus espontaneamente. De fato, eu creio que esta é a grande ênfase desse texto. Propositalmente sim, mas também espontaneamente, a qualquer hora. Não fanaticismo, mas sim amor e paixão por Deus. Versículo 7 diz isso: e delas, as palavras, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Tempos espontâneos, tempos normais, tempos de reunião familiar. Refeições juntos é oportunidade de compartilhar a fidelidade de Deus, de inculcar a palavra de Deus de forma espontânea, não fanática. Infelizmente, pelo corre-corre dos nossos dias, pela industrialização da nossa sociedade, pelo materialismo e muitos outros fatores, papai e mamãe fora da casa o dia todo, o cansaço quando chego, nós nem refeições familiares temos mais. Assentado em casa quando? Para assistir televisão, a única hora que nós temos juntos. Não era assim, e não deve ser assim. Ao deitar-te e ao levantar-te, tempos que alguns psicólogos dizem que são momentos oportunos para gravar nas fissuras do cérebro fatos, informações, lições. Já ouviram falar de pessoas que escondem, colocam debaixo do travesseiro, toca-fitas para aquela prova de inglês do próximo dia, e a noite toda é "Hello, how are you? I'm fine, thank you." Ouvindo ao deitar-te, ao levantar-te, para gravar. Esses são momentos que nós temos descoberto em casa. Que crianças querem protelar a hora de dormir. Papai, pega um copo de água. Aproveito. Papai, conta uma história. Mamãe, não consigo dormir. Preciso ir para o banheiro. São horas que nós podemos aproveitar para ensinar a palavra, contar as histórias da fidelidade de Deus. Assentado em tua casa, ao deitar-te e ao levantar-te, andando pelo caminho, viagens, saindo com um filho. Nós temos um hábito em casa, mais ou menos duas vezes por ano, eu saio com cada filho individualmente para tomarmos café juntos. Não tem muito lugar em Atibaia para fazermos isso. Eu estou ultimamente indo para o hospital da cidade e tem um lanchonete dentro. Cedo de manhã chego com um dos filhos. É oportunidade para conversarmos espontaneamente sobre Deus e sobre a palavra dele. O pai que ama Deus ensina a palavra à próxima geração propositalmente e espontaneamente. Mas ele também faz isso simbolicamente, a terceira vacina. Versículos 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é isso? São símbolos. Sinais, versículo 8 diz, da presença de Deus em tudo que eu vejo, em tudo que eu faço, em todo lugar que eu for. Deus está comigo. Deus está com meus filhos, cercando-os. Memoriais, lembranças, símbolos, sinais que nós colocamos propositalmente na vida dos nossos filhos. O pai ensina a palavra de Deus. Não necessariamente, literalmente, os judeus fazem isso. Eles colocam seus filactérios, caixinhas assim de couro, que contém justamente esses versículos e outros famosos do povo de Israel, seguindo ao pé da letra aqui. Só que não é a atenção de Deus. O que ele quer? Que essas palavras sejam símbolos visuais, que fiquem aqui na mente, que fiquem aqui em tudo que eu faço, para onde eu for. Como fazer isso? De fato, como eu vou ensinar a palavra de Deus propositalmente? Como eu vou fazer isso espontaneamente? E nós escrevemos primeiro para nós mesmos, sobre ideias para o culto doméstico, e depois para outras pessoas, para nossa sobrevivência como família, para saber algumas maneiras, para variar o ensino bíblico dentro do lar, para começar e atrair. Nós temos feito alguns slides, eu não sou fotógrafo, não sou profissional, sou amador mesmo. Mas nós vamos projetar algumas das ideias que colocamos para talvez estimular uma ideia na sua mente, você que é pai, talvez você jovem pensando como você pode conduzir o seu lar no futuro, você homem que tem que ser a cabeça do lar, você tem que ser sacerdote, pastor e dirigir esse tempo no seu lar. Como fazer isso? Nós vamos fazer. Mas a ideia final, a ideia principal que eu quero deixar com os irmãos é isso. Baseado nesse texto e a palavra de Deus, o pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé à próxima geração, assim evitando amnésia espiritual. Davi, pode desligar e colocar o projetor? Eu gostaria de só mostrar, talvez abrir para vocês a nossa sala de estar, a nossa família, deixar muito claro para vocês que o arroz e feijão do ensino do lar tem que ser a palavra de Deus e oração. Mas que o tempero de algumas ideias diferentes pode tornar esse tempo muito agradável, muito gostoso na nossa família, para estimular a continuidade da fé. Mais uma palavra de qualificação. Não pense por um instante que a nossa família faz tudo isso, que é só festa em casa, tudo alegria, mil maravilhas. Não é assim. Nós temos problemas, dificuldades, atritos, nós temos que sentar, acertar, perdoar. Nem todas as ideias temos feito todos, talvez alguns não temos feito há muito tempo, mas talvez uma ideia fale para a sua família, para ser muito prático, para inculcar a palavra na próxima geração. Eu vou pedir também a minha esposa, porque ela muitas vezes é quem prepara essas coisas, a compartilhar algumas das ideias aqui. Apagar as luzes. Como temos, acabei de mencionar, arroz e feijão do ensino bíblico tem que ser a leitura da palavra de Deus. Eu sugiro mesmo para pais que têm filhos, talvez da idade de 10 anos para cima, especialmente se você está começando, que o livro de Provérbios foi escrito por Deus para o ensino de jovens dentro do contexto do lar.
Nós gostamos de manhã, no café da manhã, de ler algumas coisas e ter um tempo de oração. Esse livro que temos lido agora conta a história que vem por trás dos hinos que cantamos. E nós aprendemos muito porque lemos o hino e cantamos um hino junto e vemos por que o compositor escreveu aquele hino, e tem sido muito interessante. Esse é um dos murais que nós temos lá na nossa cozinha, e nós temos, são missionários, ou ex-alunos, ou amigos, pessoas por quem nós queremos orar. Então, cada manhã, no café da manhã, nós escolhemos uma foto, nós temos uma ordem certa e nós oramos por essas pessoas.
Outra possibilidade talvez seria marcar lugares que vocês conhecem como família, ou talvez onde alguns missionários estão servindo, orar por eles. Uma coisa que a família da minha esposa fazia, eu vou deixar ela explicar.
Bom, esse é o quadro de oração deles, lá é o mural deles, e tem um mapa do mundo ali, e antigamente tinha as fotos dos missionários e ligava com um fio, uma lã, né, que ligava a foto até o país onde eles estavam ministrando. Então, era uma maneira mais fácil de lembrar dos missionários também.
E você quer ver que aqui é Paulo e Dulce, que se alguém quer matar saudades e a família, tá bom? Um livro que recomendamos, é um pouco pesado talvez para crianças, mas para seu próprio tempo devocional, é Intercessão Mundial. Esse livro traça pedidos de oração pelo mundo inteiro, dia por dia. Nós temos um desenho aqui, falando sobre as necessidades do país, o número de evangélicos, quantas pessoas não conhecem Jesus e coisas assim. Mas um outro livro...
Se você quiser fazer isso com as crianças, foi escrito pela esposa do autor do livro que Davi acabou de mencionar, e traça 23 grupos étnicos que não conhecem a Deus. Então, eles pegam uma criança desse grupo e mostram como é a vida dessa criança, quais são as dificuldades. E daí eles têm vários pedidos de oração para a gente estar lembrando. Eles mostram no mapa onde é que fica e várias informações. E eles seguem, cada grupo tem uma por uma letra do alfabeto. E é muito interessante para abrir os olhos dos nossos filhos, né, para verem o mundo e as necessidades.
Tudo isso que estamos falando tem a ver com o ensino proposital da palavra de Deus. Aqui, às vezes, a gente em casa, nós fazemos uma demonstração, charadas, talvez mímica. Aqui nós estamos construindo e destruindo os muros de Jericó. Eu acho que não é Raabe que está lá dentro, espero. Mas as crianças aprendem muito através desse tipo de ensinação. A mesma coisa, uma coisa que ajuda muito quando tem filhos mais velhos e crianças muito pequenas em casa, é deixar que os mais velhos dirijam o próprio tempo de culto doméstico, contando a história através de fantoches, e deixar eles, com o tempo que eles têm, dirigir o tempo em casa. Nós temos feito, ocasionalmente, também com memorização de versículos, coisas como pescaria, em que versículos memorizados durante esse tempo, que nós temos feito como família, são recitados. Uma vez, dirigindo EBF, nós fizemos isso através de varal de memória, colocando o texto bíblico e tirando as palavras uma por uma.
Vocês também podem, se conhecem missionários que estão num campo, num país longe daqui, é interessante escrever uma carta para esses missionários perguntando que tipo de coisa eles não conseguem naquele país. Muitas vezes os missionários sentem falta de uma coisa pequena, um tipo de bala, ou uma música, um brinquedinho, alguma coisa. E é interessante pegar a lista daquelas coisas, ir para o supermercado e comprar e colocar dentro de uma caixa de correio e mandar para eles. Especialmente as crianças também. Se os missionários têm filhos da mesma idade, eles podem comprar e colocar alguma coisinha dentro dessa caixa e mandar para os missionários. Aqui é o que nós temos feito no Natal. Ali tem uma caixa que é um presente para Jesus, na etiqueta está escrito Jesus, e em cima da caixa tem um furinho, né, que é um cofre, um cofrezinho. E o nosso objetivo é que nós tentamos lembrar que o aniversário, que Natal é o aniversário de Jesus. Então, todo o dinheiro que nós gastamos comprando presente para os outros, nós tentamos colocar a mesma quantia dentro dessa caixa. E as crianças fazem a mesma coisa. Então, se eles vão naquela loja de R$1,99 e compram um brinquedo, um presentinho para o irmão, eles também colocam R$1,99 ali dentro dessa caixa para Jesus. E nós conversamos como família como é que nós vamos usar esse dinheiro, para quem nós vamos enviar. E no Natal é o primeiro presente a ser aberto, e assim nós tentamos lembrar o aniversariante.
Tem várias ferramentas que podem ser usadas também para educar os filhos de forma espontânea. Fitas, vídeos, muitos livros no mercado. Não tem limite das possibilidades. Muitas vezes, ou é através de falta de recursos, talvez, ou preguiça, nós não fazemos nada. Uma coisa que temos recomendado e temos feito é iniciar uma biblioteca da própria igreja. Biblioteca de livros de culto doméstico, para não ser pesado para nenhuma família. A igreja, através de contribuições, comprar vários livros e deixar esses circulando entre as famílias com crianças pequenas. O ensino da palavra de Deus, nós falamos que também tem que ser espontâneo. Na nossa experiência, muitas vezes, a hora de deitar-se é quando as crianças aproveitam muito o ensino da palavra, aquele bate-papo. Muitas vezes é a mãe mais sensível a esse tempo, quando a criança abre uma janela da sua alma e é hora de entrar com verdades bíblicas.
Nossa família gosta muito de música, e então nós temos o nosso tempo de louvor, e aqui cada criança tem um instrumento, a gente vai trocando, e é muito gostoso cantar com cada um tocando algum instrumento. Mas também nós podemos fazer os instrumentos em casa com as coisas que tem ali. O preferido são as duas tampas de panela, né, que fazem muito barulho. Mas também pode pegar qualquer vasilha, colocar pipoca dentro, ou enfim, a criatividade, as possibilidades são inúmeras para fazer algum instrumento que as crianças podem tocar enquanto estamos louvando a Deus. Aqui nós estamos entrevistando os meus pais, mas é uma coisa que nós gostamos de fazer com pessoas que vêm nos visitar, que vêm jantar conosco ou passar um tempo conosco, O nosso culto doméstico naquela noite geralmente são é o tipo de um questionário. As crianças começam a fazer um monte de perguntas para elas e nós aprendemos muitas coisas e muitas lições preciosas. Perguntas como chamado para o ministério, versículo preferido, alguma vez que Deus o protegeu, muitas coisas que a gente aprende, lições que essas pessoas têm aprendido no seu caminhar com Deus. E daí o que nós tentamos fazer é nós montamos um livro dos nossos heróis. Tem tantos heróis por aí do esporte, da televisão, e pessoas que realmente pela vida não são dignos de serem heróis. Então nós escolhemos as pessoas que nós realmente achamos que tem alguma coisa a ser copiado, e nós fazemos uma entrevista, e o Davi anota tudo, e nós colocamos nesse caderno para lembrarmos das pessoas a quem nós queremos copiar.
Eu vou passando algumas das outras ideias que nós temos feito de consagrações, memorização da palavra de Deus. Às vezes nós podemos, através de um vídeo, ou até mesmo assistindo um programa de televisão, fazer uma análise bíblica no final, desligando e perguntando sobre os valores que foram transmitidos, se foram bíblicos ou não. Nós temos até na alta tecnologia, hoje em dia, programas de ensino bíblico, até de jogos e coisas assim que as crianças podem adquirir. Tudo isso um ensino espontâneo, mas tem uma última área que nós mencionamos, que é o ensino simbólico. E rapidamente, porque ontem à noite, na outra casa de oração, nós mencionamos alguns desses aqui. Aqui uma cápsula de tempo, recordando no final do ano os eventos marcantes daquele ano, isso foi de 1994, o que Deus realizou. Os pedidos de oração que ele atendeu, as pessoas que ele acrescentou para a nossa família, os nossos ministérios, tudo registrado e colocado dentro de um vidro que é enterrado no quintal, uma prateleira dentro da casa, só para ser aberto daqui a alguns anos, como uma lembrança simbólica da fidelidade de Deus.
Essa é uma casa feita de caixas de fósforos e cada gavetinha tem um número que representa um ano de casado. E dentro dessas gavetinhas nós colocamos listas das mesmas coisas que tinha naquele cápsula de tempo, né? As coisas que Deus fez durante o ano, coisas que nós queremos lembrar. Então deixamos tudo anotado para um dia os filhos ou a gente voltar e ver e lembrar das coisas que Deus fez durante aquele ano.
Tem uma última ideia que nós recomendamos muito para simbolizar para a família o que Deus tem feito, chamado a caixa de sombras ou a prateleira de memoriais. E eu vou deixar minha esposa rapidamente explicar como é feito isso.
Dentro, nessas prateleiras, tem várias miniaturas e cada um representa alguma coisa significativa que Deus fez nas nossas vidas. Tem símbolos de proteção, coisas que nós não vimos como tinha jeito de escapar e Deus nos livrou. Tem símbolos de horas que Ele providenciou quando nós estávamos num aperto e Ele nos mandou aquilo que a gente precisava e que não era esperado. Tem símbolos de muitas coisas que são para nós muito significantes e que nós não queremos esquecer e que nós queremos que os nossos filhos lembrem. Então, nós colocamos ali alguma coisa simbólica para nos lembrar daquilo e na hora que nós estamos tentados a reclamar e pensar, ai Deus, o Senhor está esquecendo de nós, aí que é a hora de voltar e olhar naquela prateleira e lembrar como Ele cuidou de nós no passado. E daí vem a fé que Ele também cuidará de nós no futuro.
A vida em família é uma aventura. É fantástica. Tem tanta coisa que podemos fazer. Talvez alguém aqui esteja pensando, mas eu não fiz nada disso com meus filhos, que já estão se tornando adolescentes, talvez já são criados, mas eu tenho netos. E talvez uma coisa que você viu, ou que é talvez uma lembrança, uma vacina, você pode inocular, colocar na vida do seu neto. Talvez alguns aqui estejam pensando, mas eu poderia fazer isso no meu lar? Pode. A vida em família é uma aventura, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu nunca queria que ninguém saísse daqui desanimado, pensando, mas eu não consigo, não isso, não aquilo. Ninguém de nós consegue, é pela graça de Deus. Mas eu gostaria sim que cada um que saísse aqui tirasse um propósito em sua mente. da importância de transmitir a nossa fé para essa geração que nos segue. O pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé à próxima geração. 3 vacinas: um ensino proposital, um ensino espontâneo e um ensino simbólico vão fazer isso para acabar com a amnésia espiritual na vida da próxima geração. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos tido desde sexta-feira. Eu te agradeço, Senhor, pelas coisas que tem nos ensinado, que tem me ensinado, me lembrado. Eu penso em muita coisa que só aprendemos nesse último ano, que infelizmente eu não consegui fazer com os primeiros quando eram crianças, mas que eu posso fazer agora. Eu te louvo, Senhor, porque nunca é tarde demais para começar. Que as tuas misericórdias se renovam cada manhã e que tua fidelidade é muito grande. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis na transmissão da nossa fé para a próxima geração, para que a amnésia espiritual não atinja as famílias desta casa de oração. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.